A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
São 10 horas e 43 minutos, 10h43, uma ótima manhã para você que mais uma vez sintoniza 101,9. Estamos iniciando mais um Rádio Debate em nome de Boi Bom Churrascaria e Lanchonete. Olha, vá conhecer o lançamento mais saboroso de Santa Cruz do Capibaribe, é o Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, que tem rodízio de carne. Aproveite também toda a variedade do nosso cardápio à la carte. Fica na PR 160, quilômetro 6, no Alto Poço Oliveira, em Santa Cruz do Capibaribe. Você de Santa Cruz conhece, quem não é de Santa Cruz, que ainda não conhece, vá conhecer. Boi Bom, Churrascaria e Lanchonete esperando por você, com rodízio de carne e também um variado cardápio à la carte, tá? 10h44 agora, já está aqui com a gente o Ney Lima, daqui a pouquinho Marcondes Moreno também participará com a gente dentro de mais um Rádio Debate. Hoje, manhã de terça-feira, dia 28 de maio de 2013. Desejar o nosso muito obrigado a você que nos acompanha sempre através do Rádio Debate, mantendo-se informado sobre a política em todo o estado e em todo o país. Bom, Correio Brasiliense destaca hoje na política sobre a Caixa Econômica Federal. Caixa admite falha e Polícia Federal não descarta complô sobre Bolsa Família. Presidente do banco pede desculpas por divulgar informações incorretas sobre a antecipação dos pagamentos. Ministro da Justiça insiste na tese de que a ação orquestrada espalhou boatos sobre o fim do benefício. O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, admitiu ontem que o banco estatal deu uma informação imprecisa ao noticiar que só antecipou o pagamento do Bolsa Família no último dia 18, mesmo dia que milhares de pessoas foram às agências sacar o dinheiro com receio de que o programa fosse extinto. Na verdade, os recursos foram liberados no dia anterior, uma sexta-feira. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a confirmação da antecipação do benefício não descarta a possibilidade de ação orquestrada na programação do boato sobre o fim do Bolsa Família. Ele estranha o fato de que, em um sistema nacional de saques, somente alguns estados registraram volume atípico da requisição do benefício. Por que só aconteceram em alguns estados? Porque só aconteceram em certas regiões de alguns estados. Como se explica a velocidade de um único dia você ter uma corrida em vários locais distintos do país e não no território nacional todo? Questionou Cardoso. Isso tudo, a meu ver, mostra uma dificuldade de estabelecer nexo causal, razão pela qual trabalhamos com outras hipóteses, entre as quais a existência de uma orquestração na divulgação do boato, explicou em coletiva ao lado do diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Coimbra. Horas antes do pronunciamento de Cardoso, foi a vez de Hereda dar entrevistas. Ele pediu desculpas pelas informações desencontradas. Não apuramos como deveríamos apurar. Demos uma informação imprecisa, justificou, acrescentando que essa foi o único problema na condição do caso. Essa imprecisão só se justifica pelo momento em que a gente estava vivendo. E peço desculpas a todos por essa manifestação, completou. Apesar de admitir já ter informação correta desde o dia 20, o presidente do banco informou ter optado por só divulgá-la ontem, porque ao longo da semana conduziu um levantamento para checar as informações. 10h47 agora. 10 horas 47 minutos. Ney Lima, bom dia.
Bom dia, Claudio. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes do Rádio Debate. Olha, essa questão do Bolsa Família, da boataria que aconteceu com Bolsa Família, é o tipo da situação, da coisa que acontece e a gente fica a imaginar, será que isso só acontece no Brasil? E sabe o tipo do fato? Que você teima em duvidar, você custa acreditar que determinadas circunstâncias pode ter acontecido, né, como essa tese da orquestração. Você insiste, teima em acreditar que isso seja verdade? É difícil de acreditar. E o pior é que é uma orquestração, foi uma orquestração, e eu duvido muito que ela tenha acontecido no terceiro escalão da Caixa Econômica Federal. Porque eu não acho que um funcionário de baixo escalão vai determinar que seja liberado milhões de reais para a conta de todos os inscritos no programa Bolsa Família, dinheiro liberado de uma só vez, antes da hora. Eram 13 milhões de reais. E que isso tenha sido feito sem ordem da maior instância da Caixa Econômica Federal. E eu também, às vezes, insisto em acreditar que essa ação da Caixa Econômica Federal em liberar esse recurso antecipadamente tem acontecido sem conhecimento prévio do governo federal, pelo menos de um ministério. Reinaldo Sampaio, ele trouxe ontem, a gente abordando esse assunto, ele trouxe um ponto. Na verdade, eu puxei por esse aspecto e ele começou a concordar e acrescentou um pouco mais quando a gente falava da questão da eleição. E você começa a entender que passados anos, mais de uma década de programas sociais que na cabeça do povo foram implantados pelo PT, você fica na dúvida se depois de tanto tempo as pessoas ainda têm essa dependência toda, se existe ainda o efeito político na existência do Bolsa Família. Por exemplo, Eduardo Campos quer ser candidato à presidência da República, Aécio Neves também. Como é que eles vão conseguir transmitir uma mensagem à população de forma que essa mensagem seja absorvida e que as pessoas entendam que votando no outro candidato que não seja o candidato do PT, não haverá risco de perder o Bolsa Família? Aí a gente começa a ter, a gente tinha essas dúvidas, né, se isso poderia acontecer ou não.
E na realidade, né, boatos referente não só ao Bolsa Família, como outros benefícios do governo federal, aconteceram em eleições anteriores, como o caso de Serra, que era candidato contra o presidente Lula.
Mas Lula é diferente.
Do primeiro mandato,
o boato, né, era provocado,
boatos,
mas
da
o boato
própria
naquela
população
época,
dos
ele
eleitores.
Era provocado pela oposição. Hoje é totalmente diferente. Esse é um boato que saiu de dentro do governo. O que eu estou dizendo é o seguinte...
Quer dizer, o problema está dentro de casa.
A gente tinha dúvida, vou voltar ao que eu disse, se qualquer mensagem estudada pela equipe de marketing de Eduardo Campos ou de Aécio Neves, de qualquer candidato à oposição, a Dilma, seria suficiente para tirar o efeito político do Bolsa Família. Porque passados 10 anos, pode-se imaginar que esse efeito já não existe mais, essa dependência toda, o povo já não é mais tão dependente. As pessoas já não podem entender que votando em um candidato adversário a Dilma, o Bolsa Família é extinto, que isso não surte efeito, mas vem um boato forte, faz com que em várias cidades, inclusive em Santa Cruz, né, nós registramos isso aqui, inclusive em Santa Cruz, situações de caos nas agências da Caixa Econômica Federal. Teve cidade que os caixas eletrônicos foram destruídos. Teve cidade que a população saiu na pancadaria, porque estavam tentando retirar o auxílio de forma desesperada, porque surgiu um boato que o Bolsa Família seria extinto. Queriam acabar com o Bolsa Família e tinha que tirar o dinheiro naquele dia. Outro boato era de que houve um abono do Dia das Mães que Dilma tinha dado. São coisas muito populares que, se você vê sob qualquer ótica, do mínimo de conhecimento que se tenha, você vai ver que um programa não é extinto dessa forma e que um abono não é dado sem notícias prévias. Isso teria que ser feito toda a divulgação se tivesse porventura um abono. Então não havia possibilidade de última hora haver a extinção do benefício nem haver um abono. Qualquer pessoa mediamente informada perceberia que aquilo ali se tratava-se de um boato. Mas aí surgiu o boato, a população correu, tudo isso que eu falei aconteceu e a gente começou a tirar a prova de que o Brasil continua sim dependente dos programas sociais. E esses programas sociais têm um efeito político devastador. Ou seja, foi a prova com esse boato de que qualquer candidato na próxima eleição de oposição a Dilma Rousseff e ao PT não vai conseguir emplacar. Porque a população brasileira, principalmente aquelas menos abastadas, elas têm uma dependência muito grande desses programas sociais. E se se espalha um boato que um candidato de oposição pode cancelar, suspender, ser contrário ao Bolsa Família, como aí nesse caso reflete aquilo que você lembrou, Aguinaldo. Acontecia nas eleições anteriores, esses boatos, mas dessa forma. E aí, quando você imagina que isso pode acontecer, você percebe que a política de hoje, ela é semelhante à de 3, 4 anos atrás, que é igual à de 8, que é igual à de 12. A dependência dos programas sociais continua sendo a mesma. E aí pode ter certeza que o plano do PT de ficar talvez décadas no poder, ele será concretizado por conta dessa prova que foi tirada com esse boato. Se esse resultado político aconteceu, isso me faz acreditar, mesmo gostando muito do governo de Dilma. Eu defendo o governo de Dilma. Mas mesmo gostando muito do governo, isso me faz acreditar que essa onda de boatos surgiu do governo federal. E quando eu falo governo federal, claro que ele aglutina na Caixa Econômica Federal, mas estou falando da esfera mesmo administrativa do governo. Não faz sentido que algo que tenha sido tão forte, que envolva aí uma antecipação de 13 milhões de reais nas contas de todos os dependentes do Bolsa Família, todos os inscritos, porque quem recebia no final do mês teve o dinheiro depositado na semana do boato. Na semana do boato, um dia antes, a Caixa Econômica Federal depositou, antecipou todos os pagamentos do Bolsa Família. Isso nunca tinha acontecido. Então, o boato, ele foi somado, ele aconteceu junto de quando aconteceu uma ação administrativa dentro da Caixa Econômica Federal, que eu entendo que não é uma ação administrativa de baixo clero, é de alto escalão. Só dá para entender, e aí a Procuradoria Geral vai ter que investigar, a Polícia Federal vai ter que investigar, não sei se vai dar em nada, mas fica muito claro que foi uma ação do governo federal que teve a intenção de provar que a população, principalmente do Nordeste, ainda é dependente do Bolsa Família e ainda acredita em história de carochinha. Ainda acredita nisso. Qualquer boato que se saia, esse povo absorve, briga, quebra caixas eletrônicas e faz o que fizeram nas agências da Caixa por conta de um boato. Esse é o Brasil de hoje. Infelizmente, esse Brasil não mudou.
Bom, 10h55, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. 10h55, bom dia. Bem, de volta com o nosso programa, 11 horas mais um minuto. Dentre os assuntos de hoje está no blog do Ney Lima. O teor das denúncias é extremamente grave, afirma promotor sobre denúncias envolvendo contratos da Prefeitura de Santa Cruz com locadoras de veículos. Em entrevista exclusiva concedida no Ministério Público, o promotor Dr. Idor Guerra falou pela primeira vez sobre o andamento das denúncias feitas pelos vereadores à bancada de oposição quanto ao escândalo conhecido como Farra das Locações, no qual classificou o teor das denúncias como extremamente grave. De acordo com o promotor, a Prefeitura chegou a entregar documentos ao Ministério Público do processo licitatório da locação dos veículos para análise, antes mesmo das denúncias serem levadas pela oposição ao mesmo Ministério Público. Ainda de acordo com o promotor, o processo investigatório já foi aberto e testemunhas relativas à contratação da KMC já foram ouvidas. Requisições de outras informações por parte da Prefeitura e de outros setores do próprio Ministério Público também já foram feitas, para que as providências sejam tomadas no aspecto judicial como extrajudicial. Dr. Idor relatou que provavelmente não haverá relatou que provavelmente não haveria necessidade do prefeito Edson Vieira do PSDB ser ouvido, já que foi feita a entrega antecipada dos documentos da dispensa de licitação antes da oposição acionar o Ministério Público. Antes dos vereadores trazerem aqui, a Prefeitura já trouxe cópias do processo de dispensa, o que facilitou até o número de diligências que o Ministério Público tinha a formular para a Prefeitura, enfatizou. Investigações do Ministério Público confirmam endereço, que endereço da KMC Locadora Limitada não existe em Itapetim. O promotor falou que o Ministério Público, no dia seguinte ao receber a representação da oposição, já teria ido apurar as informações sobre a existência ou não da empresa KMC Locadora Limitada na cidade de Itapetim. As informações são de que essa empresa recebeu um alvará de funcionamento da Prefeitura de Itapetim no dia 30 de abril de 2013. O funcionamento da empresa, apesar de ela ter CNPJ bem anterior, não foi constatado efetivamente a existência dela em Itapetim. O que o Ministério identificou foi uma placa com o nome da empresa e fatos que, ao que parece, se confirma que os representantes da oposição disseram. Ligação de sócios da KMC com o deputado Diogo Moraes pode confirmar quebra do princípio da impessoalidade. Sobre esse ponto, o promotor afirmou que, caso sejam comprovados que os sócios da KMC Locadora Limitada sejam ligados ao deputado Diogo Moraes, o fato se configuraria como quebra de princípio da impessoalidade. Tal princípio no tocante à administração pública rege que ela se move pelo interesse público e não por interesse de pessoas, dando a entender que houve sim irregularidades. Agora, 11 horas e 5 minutos, nós vamos ouvir a entrevista com o promotor, cedida ao blog do Ney Lima, ao próprio Ney. Então vamos ouvir a entrevista com o Dr. Odir Guerra.
Conversando com o Dr. Odir, representante do Ministério Público, a respeito das denúncias, recentes denúncias em que a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe tem sido alvo. A denúncia de empresa de locação e que essa empresa teria ligação com o gabinete do deputado estadual Diogo Moraes, que certamente já foi apresentado aqui no Ministério Público. Doutor, qual o procedimento, o entendimento do Ministério Público nesse primeiro momento? Bom dia.
Bom dia. O Ministério Público recebeu uma representação por parte de vereadores da cidade em relação às denúncias envolvendo uma determinada empresa que foi contratada por meio de uma dispensa de licitação nos primeiros dias da gestão do atual prefeito. O teor das denúncias é extremamente grave e, caso venha a ser confirmado o que está na representação, com certeza ensejará o ajuizamento de ações civis e penais em um futuro próximo. Com o recebimento da representação, o Ministério Público de plano instaurou um procedimento investigatório. Já fizemos oitiva de pessoas que podem trazer informações sobre a contratação em si. Outras diligências, o Ministério Público está aguardando resposta por meio de ofício. Nós requisitamos informações a setores do próprio Ministério Público, como também da Prefeitura e outros órgãos. E agora, basicamente, a gente aguarda essas respostas para a gente adotar as providências que têm que ser tomadas, que precisarão ser tomadas tanto no aspecto judicial como extrajudicial.
Doutor, pelos elementos que o Ministério Público tem colhido nessas oitivas que o senhor fez, né, e nos documentos que foram solicitados, o que é que o senhor pode já concluir, ou pelo menos observar, que pode se configurar como alguma coisa ilícita?
Veja só, Ney, tanto eu como o doutor Irão, nós somos extremamente cautelosos com o que a gente menciona antes de a gente colocar no papel. Então, nesse primeiro momento, eu só posso te dizer que algumas das informações que foram trazidas para a gente realmente se confirmam. Outras a gente ainda está a confirmar. Então, assim, o Ministério Público só vai efetivamente dizer o que é que acha quando a gente fechar o procedimento e ajuizar a ação de improbidade, se for o caso, como também, se for o caso, ajuizar a ação penal cabível, que aí, né, muito provavelmente não vai competir aos promotores e sim ao Procurador-Geral de Justiça.
O prefeito Edson Vieira já foi ouvido pessoalmente ou só através dos seus representantes?
Não, a prefeitura não foi ouvida. Aliás, antes de os representantes entregarem aqui a representação em que veiculam essa possível irregularidade, que, como eu disse, é extremamente grave o que se aduz, a prefeitura, antes de eles formularem a representação, a prefeitura entregou aqui no Ministério Público cópia do procedimento de dispensa de licitação. Então, quando começou a ser veiculado na imprensa que havia essa irregularidade, antes de os vereadores trazerem aqui, a prefeitura já trouxe, né, cópia do procedimento de dispensa, o que facilitou até o número de diligências que o Ministério Público tinha para formular a prefeitura. Por exemplo, ao invés de a gente pedir cópia desse procedimento de dispensa, a própria prefeitura já se adiantou e nos trouxe. Então, não acredito que vá haver necessidade de ouvir o prefeito, porque é uma matéria quase que exclusivamente de direito, tá? E de fato também existem fatos a serem apurados, mas que talvez não demande a necessidade de ouvi-lo aqui no âmbito do Ministério Público.
O senhor já considerou o fato como grave. Quais são os pontos exatamente que o senhor entende que fazem com que esse fato seja grave?
Grave, quando eu digo grave, é o teor dos fatos que estão na representação. Então, quando a representação diz, conta, narra um determinado fato, esse fato, se a gente vier a confirmar, é o que o Ministério Público reputa como sendo grave, porque muitas vezes envolve possivelmente a contratação da empresa, né, e as irregularidades que se apontam nessa contratação são, né, se forem confirmadas, é isso que o Ministério Público está dizendo nesse momento, são extremamente graves. Então, ao que parece, se essa denúncia se confirma, são fatos que voltam a acontecer, né, em Santa Cruz do Capibaribe.
O fato da empresa ser uma empresa que, segundo os vereadores, não havia endereço existente de fato dessa empresa, o Ministério Público verificou isso na cidade, no sertão de Pernambuco, Itapetim. Foi feita essa verificação se a empresa existe?
Sim, o Ministério Público, no dia seguinte a gente recebeu a representação, a gente já constatou em loco também, através da Promotoria de Justiça de Itapetim, as informações em relação à localização da empresa lá em Itapetim.
Não há essa localização, foi isso que foi constatado?
As informações que nos foram repassadas é que essa empresa, ela recebeu um alvará de funcionamento no dia 30 da prefeitura lá de Itapetim, no dia 30 de abril de 2013, salvo engano foi essa data. Mas foi o alvará de funcionamento dessa empresa, apesar de ela ter um CNPJ bem anterior, né, a abertura da empresa ela é bem anterior, não foi constatada efetivamente a existência dela lá em Itapetim. O que o Ministério Público identificou lá foi uma placa, né, uma placa constando o nome da empresa, salvo engano. E ao que parece, se confirma o que os representantes disseram, isso em relação à localização da empresa lá em Itapetim.
Quais serão os procedimentos do Ministério Público a partir de agora?
Então, como eu te disse, a partir de agora, a gente está aguardando, né, algumas diligências já foram tomadas, como essa, por exemplo, de pedir o auxílio da promotoria de Itapetim para localizar a empresa. Como eu te disse antes, a gente já fez oitiva, já pedimos oficiamos alguns órgãos para obter algumas documentações. Então, logo chega, a gente vai, né, efetivamente fechar o caso e ou arquivar ou ajuizar as ações que forem cabíveis.
Então, para a gente encerrar, mais um ponto ainda específico, no caso no que se refere aos sócios dessa empresa serem lotados ou terem sido lotados no gabinete de um deputado estadual, isso configura alguma irregularidade no entendimento, no seu entendimento?
Se caso venha se confirmar, ao que parece seria uma quebra do princípio da impessoalidade, né? E aí um dos princípios que rege a administração pública que a gente, né, precisa que seja observado.
Você já tem uma ideia de em quanto tempo fecha essa parte de apuração para, de fato, decidir se haverá ou não a representação?
Como em outras investigações, a promotoria de Santa Cruz depende de outros órgãos para receber informações, documentos, e aí eu não tenho como assegurar que os órgãos vão me responder em um dia, em dois dias, em três dias, mas que, né, no prazo que a gente fixa, e eventualmente não vem resposta, a gente reoficia para que as respostas sejam o mais rápido possível.
Eu agradeço a sua participação e estamos à disposição, caso o senhor queira acrescentar mais algum ponto.
O que o Ministério Público de Santa Cruz pode dizer à população nesse momento é que tudo está sendo apurado, né? Não é dessa gestão que nós apuramos tudo que chega aqui, a gente apura tudo que chega, né? Afinal de contas, os promotores de Santa Cruz, o único trabalho da gente se volta efetivamente ao bem-estar da sociedade e, como todos aqui já sabem, a promotoria tem as suas portas abertas para receber qualquer tipo de denúncia, seja de quem for.
Bom, 11 horas e 14 minutos, daqui a pouquinho nós iremos comentar juntamente com Marcondes Moreno e com Ney Lima este assunto. Antes, porém, vamos abordar um outro tema que está aqui no blog do Inaldo Sampaio, na coluna Fogo Cruzado. O vice não quer dar pretexto ao PDT. O vice-governador João Lira Neto está formalmente fora do PDT desde o mês de março, quando foi a Brasília dar ciência de sua saída ao presidente nacional do partido, Carlos Lupe, e ao senador Cristóvão Buarque, que foi amigo e afilhado político do seu irmão Fernando, que faleceu no mês anterior. Ele decidiu deixar o partido porque a relação política e pessoal com o seu presidente em Pernambuco, José Queiroz, atual prefeito de Caruaru, esfriou bastante nos últimos 2 anos. No entanto, para não ser usado como pretexto de um eventual não ao apoio ao PDT, a candidatura do governador Eduardo Campos à presidência da República, o vice ainda permanece abrigado na legenda. Se caísse fora de imediato, como gostaria, Lupe poderia argumentar que não tinha motivo para dar apoio ao candidato a presidente do PSB, se o seu provável substituto no Palácio do Campo das Princesas está de malas prontas para se abrigar em outra legenda. Daí a decisão de esgotar o prazo. O seu caminho natural é o PSB, para que o governo estadual permaneça sob controle desse partido, na hipótese de o governador se desvincular em abril do próximo ano para concorrer à sucessão de Dilma Rousseff. Além disso, a sua filha e herdeira política, Raquel Lira, já se elegeu deputada estadual em 2010 para essa legenda e por ela deverá candidatar-se à prefeitura de Caruaru na sucessão do prefeito José Queiroz em 2016, com ou sem unidade da Frente Popular. Agora, 11 horas e 16 minutos. Começamos então por Ney Lima. Está na hora do nosso debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Olha, o caminho do vice-governador João Lira Neto, ele é muito claro. E ele tem, na minha opinião, não só um motivo, tem dois, né? Primeiro, a pretensão política de ser candidato a governador. E aí ele quer agradar Eduardo Campos e vai se filiar ao PSB. O caminho natural dele é esse. E o outro é aquele que a gente já conhece desde a eleição municipal, que é o estranhamento de João Lira com o Zé Queiroz. Caruaru ficou pequeno para eles dois. Não cabe mais, ou um ou outro. E se Caruaru está pequeno, calcule um partido, né? Os dois estarem na mesma legenda. Zé Queiroz, ser do PDT, e João Lira também. Então não dá, já estava configurado que não dava. Existem alguns insatisfeitos nesse partido, não só eles dois. Mas, por exemplo, o Paulo Rubens Santiago vive um conflito interno hoje dentro do PDT. Isso é fato também. Paulo Rubens não tem concordado com as diretrizes aplicadas por Carlos Lupe lá em Brasília e no partido também. E no estado também. Daí no estado de Pernambuco, o PDT tem duas frentes. Uma frente que tem alguns aliados do Paulo Rubens Santiago, são menos adeptos, menos partidários. E outra frente que é uma frente maior, que é aquela que segue as diretrizes de Carlos Lupe, que vem de Brasília. Eu não sei, né, se João Lira está apegado a uma dessas, ou se ele leva alguém com ele, porque a questão de João Lira é muito particular com Zé Queiroz em Caruaru. E, digamos que incolável. Eu não sei se João Lira for candidato a governador, se Zé Queiroz sobe no palanque dele. Não sei. Sinceramente, eu tento imaginar. Há quem diga que sim, já houve algumas declarações mais amenas do próprio Zé Queiroz apontando nesse sentido. Mas se João Lira, às vésperas da eleição de Zé Queiroz, o vice-governador do estado sendo da sua mesma legenda, do seu mesmo partido, do seu bloco aliado. Já rompeu, porque aquilo foi um rompimento quando ele deu uma declaração dizendo que Zé Queiroz tinha uma administração pífia em Caruaru. Então, se isso se houve aquela declaração e aquele fato nas vésperas da eleição municipal, na eleição estadual, eu acho que Zé Queiroz, sendo ele como é, deve dar o troco, não sei. Agora, o caminho de João Lira na saída aí do partido já está muito claro devido a esses motivos.
Bom dia a todos. O que está em jogo aí chama-se o comando político de Caruaru hoje e amanhã, né? O Zé Queiroz está no segundo mandato e seu herdeiro político é o deputado federal Voden Queiroz. Voden, que é tido pelas pessoas em Caruaru como um político água e sal, né? Ele não cheira, não fede, não engorda, não emagrece, né? Ele é um político sem grande expressão. O porquê disso, não sei.
Pois não. Aliás, Caruaru tem, apesar de ser uma grande cidade, mas tem uma cultura política muito de interior, muito de cidade pequena, que é a política passar de geração.
De pai para filho.
De pai para filho e tal. Coisa que em Santa Cruz do Capibaribe, por exemplo, foi cortado. Só houve o caso aí de Osés e Diogo Moraes. Mas muito raramente. Zinha, por exemplo, já foi candidato, mas não foi prefeito. Então, essa questão de geração em Caruaru, ela é muito mais evidente. Mas tem um detalhe, que os herdeiros políticos, eles não conseguem adquirir a estatura dos pais. Voden, mesmo sendo deputado federal, mas como você mesmo falou,
é um político... Mas a Raquel ainda não, né?
Mas já poderia, ela é filha do vice-governador, ela já poderia ter tido. Você não vê Raquel Lira com um destaque tão grande como João Lira tinha em próprio discurso, palanque e ações políticas.
Estratégia, né?
Isso... A única que teve um razoável crescimento foi a esposa Tony Gel, Miriam.
Miriam,
mesmo assim,
a Laura Gomes também teve um momento, ainda tem um momento muito bom. Agora, para o futuro...
Mas não se compara com os pais, não. Com os donos, os antecessores.
Na verdade...
Não se compara, a questão é essa. Passa, em todas as famílias lá, eles deixam os herdeiros.
Mas a Raquel se dá um desconto. Ela vem de um mandato agora, mandato esse que ela tem uma atuação nos bastidores muito forte. Você percebe que João Lira coloca Raquel na linha de frente das discussões em Caruaru. Em Brasília, eu aproveitei que estava no Congresso e fiz uma matéria com Voden, Voden criticando, né, o Tony Gel, e que teve uma resposta em seguida. Mas Voden não tem aquela expressão. E o futuro do comando fica o seguinte, né? Queiroz vai concretizar o seu segundo mandato e o seu sucessor, digamos assim, é o seu filho Voden, que é um deputado federal, e que Caruaru não tem o mesmo carinho que tem pelo pai, não tem pelo filho. E não dá nem para se comparar a atenção do povo de Caruaru em relação à política, à figura de Zé Queiroz e à figura de Voden. Quanto ao João Lira Neto, o que João Lira quer? Ele quer é um olho no governo do estado e ao mesmo tempo alimentar o projeto político dele de Caruaru, que passa por Raquel. Raquel, por exemplo, já está costurando apoios aqui nessa área. Taquaritinga, ela está costurando apoio. Ela está costurando apoio em Santa Cruz. Ela está costurando apoio em Brejo da Madre Deus. Coisa que os políticos de Caruaru nunca olharam, viram Santa Cruz com dificuldade de entrar. Do mesmo jeito que os deputados daqui são votados bem lá. O Zé foi votado muito bem lá em Caruaru. Zé Augusto foi votado bem. Ezio Vieira foi votado bem. Pode olhar. Mas os políticos de Caruaru em Santa Cruz não têm essa penetração. E a Raquel começa a costurar apoios importantes aqui na área, né? Significando que é o seguinte, que o projeto de João Lira é mais forte do que a questão do PDT. PDT é apenas uma sigla que ele ficou, ele pouco está preocupado com isso. Ele está indo para o PSB para dar a sustentação ao governador. Aliás, ele é o vice-governador e é atuante. João Lira não é um vice ofuscado, né, esperando que as coisas aconteçam. Então ele está sempre agindo.
Deixa eu te fazer uma pergunta, só conta aquela dúvida que eu tenho. Se João Lira for candidato a governador, Zé Queiroz sobe no palanque?
Sobe nada, mas não sobe mesmo. não sobe, ele arrumará com... Por quê? Porque está justamente em jogo, né, o comando do político de Caruaru.
Caruaru é um colégio eleitoral. Para João Lira tirar o bloco disso.
Mas a essa altura, num acordo entre eles, porque o que é que deve pensar João Lira? Deve pensar, não, peraí, Queiroz está no segundo mandato, o que é que Queiroz vai desejar para o futuro dele? Zé Queiroz, inclusive, tem até problemas de ordem pessoal e de saúde, né? Então tem que dar uma atenção também à saúde dele. E essa questão do Caruaru vai ficando cada vez mais sob o comando de João Lira, viu? E isso está ligado diretamente também ao seu fortalecimento na política pernambucana.
11 horas e 24 minutos, tem intervalo, daqui a pouco a gente volta dentro do nosso Rádio Debate. Bom, de volta com o nosso programa, vamos agora a Recife falar com ele, Naldo Sampaio.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
11 horas e 29 minutos, bom dia, Inaldo.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Oi, Inaldo, está aqui no seu blog, Fogo Cruzado, o vice não quer dar pretexto ao PDT. Por que da saída do vice-governador João Lira do PDT, Inaldo? Você sabe quais os motivos?
Olha, Aguinaldo, desde o ano passado, a relação do vice-governador com o prefeito de Caruaru, que é também o presidente regional do partido, José Queiroz, é uma relação fria. Ele se queixa de José Queiroz, que não teve espaço na gestão municipal, que o prefeito não o procura para nada. Enfim, e isso, inclusive, culminou com a nota pública, publicada aqui nos três jornais da capital, publicada pelo vice-governador, naturalmente, explicando as razões pelas quais não iria apoiar a reeleição do prefeito José Queiroz. Ele disse que ia votar, cumpriu o dever cívico de eleitor, juntamente com a filha, Raquel, que é deputada estadual, mas não votaria no prefeito José Queiroz. Não queria ser responsável, corresponsável, pela segunda gestão, agora do atual prefeito de Caruaru. Isso gerou um mal-estar muito grande entre eles. E como o PDT de Pernambuco é basicamente controlado por José Queiroz, o vice achou que estava desconfortável na legenda. Aí o que é que ele fez? Em março deste ano, pegou o avião, foi a Brasília, procurou o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, e também o senador Cristóvão Buarque, que tem uma ligação muito forte com Fernando Lira, foi chefe de gabinete de Fernando do Ministério da Justiça. Enfim, procurou ambos e comunicou que ia deixar o partido. Agora, ele já ia fazer isto em março mesmo, mas aí veio aquela história que o PDT Nacional poderia apoiar a candidatura do governador Eduardo Campos. Então, ele, para não ser acusado de estar dando pretexto ao PDT Nacional para não apoiar Eduardo, ele resolveu segurar a permanência no partido até onde der, até setembro, se for preciso, para que alguém posteriormente não diga: ah, o PDT queria apoiar João Lira, queria apoiar Eduardo Campos para presidente, mas o vice-governador saiu do partido e agora nós não temos mais motivo para fazer isso. Então, única e exclusivamente por causa disso, o vice-governador ainda permanece no PDT. Mas ontem aqui, ele já confirmou, aliás, já tinha confirmado isso há muito tempo, que não fica mais no PDT. Ele vai para o PSB, mesmo que não seja o candidato desse partido à sucessão de Eduardo Campos no próximo ano. Essa decisão já está tomada e agora só falta marcar o dia da saída dele. Mas isso já é fato concreto e consumado.
Inaldo Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Marcondes.
Aí, paralelamente, tem logicamente aquele jogo de interesse no comando da política em Caruaru, né? Queiroz está E já no segundo mandato tem seu filho Volney, deputado federal, que não tem aquela expressão que o pai tem, e ao contrário do João Lira, que ganha uma musculatura maior no estado, e que a Raquel Lira começa justamente a ganhar espaço no Agreste. Tem também essa questão do poderio em Caruaru, né?
É, isso, na realidade, essa briga começou entre o prefeito e o vice-governador exatamente por causa de Caruaru. É, João se queixou muito do prefeito, que não chamou ninguém do grupo dele pro primeiro escalão, não conversou com a filha, que foi a deputada mais votada lá para a Assembleia Legislativa, para conversar sobre a gestão, não o procurou nenhuma vez na vice-governadoria para tratar de interesse do município. Ele se sentiu assim meio escanteado por José Queiroz. Isso é a versão dele, João Lira Neto. E aí achou que não tinha mais motivo para continuar num partido onde ele, apesar de ser o vice-governador do estado, era tratado assim com um certo desprezo. Agora, tudo isso, por trás de tudo isso, está, naturalmente, a gente sabe disso, o controle político de Caruaru. Queiroz já é um homem de 70 anos, já está no quarto mandato de prefeito de Caruaru. Então, começam a surgir aí as ambições legítimas, né, para ver quem vai sucedê-lo depois que ele deixar a prefeitura daqui a 3 anos. Então, João está com a bala na agulha, que é justamente Raquel, por ter sido a deputada mais votada lá, foi secretária de Criança e Juventude de Eduardo Campos até bem pouco, é a presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, tem feito um bom trabalho aqui como parlamentar. Enfim, é a carta na manga que ele tem aí para o futuro, independente de haver ou não composição com o grupo político de José Queiroz. Mas pelo que aconteceu na eleição passada, é bem provável que cada um siga o seu rumo a partir das eleições, das próximas eleições municipais.
Rinaldo, a gente já começa a achar aqui, a imaginar que se o João Lira for candidato ao governo, Zé Queiroz faça corpo mole nessa eleição do governo do estado, né? Bom dia, Ney Lima.
Bom dia, Ney. Olha, Ney, isso é esse inclusive é o pensamento do próprio João Lira. Ele já chegou a me confidenciar uma vez que acredita que José Queiroz já esteja aí no projeto do senador Armando Monteiro, embora Queiroz negue. Eu falei com o Queiroz posteriormente a isso, ele disse que vai com o candidato do governador, Eduardo Campos, seja ele quem for, mas João acha que ele hoje é uma pessoa muito próxima do senador Armando Monteiro, a partir da amizade que tem com o empresário Douglas Sintra, né, que é um dos donos aí do supermercado Bonança, que é o primeiro suplente de Armando. Enfim, tem toda essa ligação aí, e por conta justamente dessa não muito boa relação entre ambos, há sempre uma desconfiança. O João acredita que, assumindo o governo e sendo candidato à reeleição, não teria o apoio de José Queiroz. Mas acredito, né, que isso ainda vai ser uma discussão a ser travada depois que nós soubermos para onde vai o PDT nacional. Porque as composições nos estados, elas vão seguir, em grande parte, vão obedecer à lógica das alianças nacionais. Então, o PDT ainda não clarificou sua posição. O ministro Lupe ora a cena para Dilma, já que botou um ministro lá agora, há pouco, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, que é o secretário nacional do partido, já fez acenos para Aécio Neves, através do senador Francisco Dornelles, que era o presidente nacional do PP e é primo de Aécio, e também já fez acenos para o governador Eduardo Campos, pediu apoio ao governador de Pernambuco agora para sua eleição, para sua reeleição, aliás, como presidente nacional do partido. Portanto, ainda não clarificou sua posição. E dessa clareza lá em cima é que nós vamos ter ideia de como é que vai ficar o quadro aqui embaixo.
Não, deixa eu mudar de assunto e te botar no fogo cruzado. Eu comentei esse assunto aqui no início do programa. aquela questão do Bolsa Família, do boato e agora das desculpas e afirmações da Caixa Econômica Federal, que o dinheiro foi liberado às vésperas e que, inclusive, há já a desconfiança, a investigação sobre isso. Você acha mesmo, você acha que funcionário de terceiro escalão da Caixa ordenaria essa liberação de 3 milhões? Isso não está cheirando a governo já não, Hinaldo, a responsabilidade por esse boato?
Olha, a suspeita é grande. A suspeita é grande, porque houve aí uma autorização, né, da Caixa Econômica para que houvesse uma espécie de saque antecipado desse crédito do Bolsa Família, né, e isso numa sexta-feira, para um domingo, que virou todo aquele tumulto que nós acompanhamos pela televisão. Ontem a explicação do presidente da Caixa, o Jorge Hereda, foi absolutamente pífia, dizendo que o subalterno dele não informou direito como é que tinha se dado esse processo de liberação. Enfim, uma atrapalhada muito grande. E aí, inclusive a oposição ao governo federal lá em Brasília, ficou até de acionar hoje a Procuradoria-Geral da República para pedir esclarecimentos, que ela entre nesse processo de investigação, porque as explicações, cada vez que a Caixa dá uma explicação, a emenda fica pior do que o soneto. E aí vai se consolidando realmente a suspeita de que isso pode ter se originado dentro do próprio governo para testar a força desse programa. Né? Vamos dizer que esse programa vai acabar para ver qual vai ser a reação do povo lá embaixo, né? Das pessoas que são beneficiárias desse programa. Então, pode até não ter, pode até ser que a verdade não seja esta, mas que a suspeita está aumentando, não tem a menor dúvida. E a Caixa Econômica vai ter, mais cedo ou mais tarde, que dar uma explicação convincente sobre isso, que até agora não conseguiu dar.
Ok, Hinaldo, mais uma vez, bom dia, obrigado por sua participação e até amanhã.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, Ney, Marcondes, e até amanhã, se Deus quiser.
Forte abraço então, 11:40, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida com o nosso Rádio Debate. 11:46. Bem, de volta com o nosso Rádio Debate e vamos agora para o último tema de hoje. Inclusive foi logo no início do programa, nós até colocamos uma entrevista do promotor, Dr. Odir Guerra. O teor das denúncias é extremamente grave, afirma o promotor, sobre denúncias envolvendo contratos da Prefeitura de Santa Cruz com locadoras de veículos. Vamos então ao início do nosso debate. Começamos então por Marcondes Moreno.
É aquilo que nós já vínhamos falando. O caso das locações é um caso de extrema gravidade. A gente sempre soube disso. Porque são endereços que não existem como deveriam existir, são locadoras que não existem no endereço do seu cadastro, não é? E sócios que comprovadamente foram ou são assessores parlamentares do deputado Diogo Moraes. As denúncias, elas caem diretamente dentro do gabinete do deputado Diogo Moraes. E a promotoria, que demorou a se manifestar, nem conseguiu essa mais uma proeza, né, de uma entrevista importante, em que nós ouvimos aqui a forma com que o promotor trata esse caso, né, com extrema gravidade. Então não é aquela questão que muitos tentam passar, e de forma até inteligente, a oposição tentou dar uma abafada nessa história, jogando outro caso também, que é grave, né, da questão do Minha Casa Minha Vida, mas está aí. A informação que nós temos é que os vereadores estão indo à Polícia Federal, os vereadores de oposição estão indo à Polícia Federal em Caruaru, e não se pode aqui afirmar de que essas denúncias chegarão a um resultado que a oposição espera, não. Como disse Ney ontem, parafraseando, né, nosso internacional Laecinho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas que o assunto é grave, vai render muito e haja explicações para se dar, porque que nome se dá, né, ao fato de donos, supostos donos de uma empresa, de duas empresas que foram beneficiadas com contratos aqui e em Toritama, serem beneficiados com essas locações que aconteceu pela Prefeitura de Santa Cruz e pela Prefeitura de Toritama. Como justificar tudo isso? Não é fácil, né? Agora, o jogo político à parte, ele vai ficar daquela velha máxima antiga que dizia que é o sujo falando do mal lavado, né? Aquela outra frase que diz, não aponte meus erros com seus dedos sujos. Então é um falando do outro. Agora, para uma promotoria pública, para a justiça, isso não pesa. Isso, a parte política não entra nessa história. E o que a sociedade espera é esclarecimento, né? Não é uma punição, nenhuma ação. Precisa que se esclareça, que fique realmente confirmado ou não essas denúncias. Porque são denúncias gravíssimas, denúncias que vêm ganhando aí notoriedade em toda a região, que pode refletir numa política muito próxima, que pode refletir em prejuízos para os cofres públicos. Agora, é preciso que a palavra final em breve seja dada. Ela só é possível quando a promotoria abre, Ney, toda essa, digamos assim, investigação em torno desse assunto. Porque, como já foi colocado aqui por um dos nossos, que eu não lembro quem, se caso comprovar, aí será um ponto positivo para Ernesto Maia e seus companheiros. E se caso não comprovar, né, ficará desmoralizado esse pessoal. Ernesto está confiante, os vereadores estão confiantes, e agora é esperar o desenrolar das coisas, porque a partir de agora é mais uma página que é virada nessa história. Ou seja, a promotoria pública ela está fechando, ela está começando a tomar posições, né, em relação às denúncias que foram oferecidas, Ney.
Olha, antes eu vou só começar dizendo, né, da minha opinião, lógico, a minha opinião sobre essa ida dos vereadores hoje à Polícia Federal. Aí eu já acho algo espetaculoso. É evidente que toda denúncia é ouvida, né? Mas eu acho que, por parte da Polícia Federal, ela sequer será apurada. Porque tudo bem que, no caso específico da saúde, tem verbas federais envolvidas. Mas, mesmo assim, eu acho que não é um assunto ainda, não é um assunto para a Polícia Federal. Posso estar enganado, pode ser que amanhã a Polícia Federal inicie uma investigação e eu realmente tenho que confirmar esse engano. Mas acho ainda espetaculoso, acho que não vai acontecer essa investigação, não, nem caberia essa denúncia à Polícia Federal. Agora, falando sobre o conteúdo do promotor, a entrevista, né, do Ministério Público, essas exposições, eu vou voltar um pouquinho ao passado para lembrar que são esses promotores, especificamente o Dr. Odi, que esteve mais a fundo nas investigações, que investigaram, prepararam, ouviram e em seguida denunciaram José Augusto Maia por formação de quadrilha e improbidade administrativa no escândalo da merenda. São os mesmos. Então, se alguém achar que há alguma conotação política nesses procedimentos,
que desista.
Tire isso do seu entendimento, porque não há, não há. Eu não vou dizer eu, mas a cidade e a história recente conhece e confirma os procedimentos do Ministério Público em Santa Cruz do Capibaribe, que são apolíticos. Não tenho dúvida disso. E agora, mais do que nunca, está provando isso. A coisa ela começa a ter uma gravidade muito maior, porque ela sai da esfera política. Ela vai agora para a esfera do judiciário. O promotor diz, e é muito cauteloso nisso, e ele tem razão, que ele não pode dar aí um fechamento de causa antecipado, né? Fazer a denúncia de forma antecipada. A denúncia tem que ser feita no papel. E ele é muito cauteloso quando diz que aquela posição exata do Ministério Público, esse posicionamento claro, ele só terá quando fechada todas as investigações e se porventura for feita a denúncia. Se for oferecida a denúncia ao Poder Judiciário, é que essa posição vai ter clara. Mas ele adianta que o caso é de extrema gravidade e que as investigações que estão sendo feitas até então, as oitivas que já tiveram, estão confirmando passo a passo as investigações que foram oferecidas pela oposição. Essa fala do promotor, essa confirmação de que até o momento aquilo que ele está investigando tem se configurando de fato uma improbidade administrativa, não sei porque isso vai estar no fechamento da denúncia, mas tem se configurando algo ilícito. Isso bate de frente com a posição dos vereadores de situação, que não estão fazendo o seu papel. O papel é um papel da essência parlamentar, que é de investigar, que é de concordar, de contribuir com a CPI, contribuir com as investigações, de fazer o seu papel. Essa essência está sendo perdida. Eu venho dizendo isso aqui há algum tempo. Tenho me sentido muito decepcionado com algumas figuras que hoje fazem parte da situação e que outrora consideravam posições como essas do Ministério Público como fator irrevogável, indiscutível, assim. Você não tem como ser contrário a isso. Ora, é o Ministério Público quem está dizendo. Então, figuras da oposição, da situação de hoje, né? Outra hora agiram diferente, concordavam com tudo que o Ministério Público fazia e seguiam essas investigações, seguiam esse entendimento, hoje estão pensando diferente. E isso me deixa triste e acho que a sociedade toda fica muito triste. A gente tem acompanhado esse caso, como foi acompanhado, eu volto a dizer mais uma vez, o caso da Merenda Zé Augusto. Quando o Ministério Público fez aquelas investigações naquela época, eu fiz a divulgação daquela investigação, daquela apuração do Ministério Público. Até paguei preços altos por isso, porque houve uma série de fatos aí, perseguições políticas de todos os tipos, que aconteciam naquela época, quando aquelas denúncias estavam sendo divulgadas. É evidente que agora a gente vai fazer a mesma coisa. Estou dentro do meu papel de imprensa, como o Ministério Público está dentro do seu papel de investigação, e as peças mudam, mas a história se repete, só que do lado inverso. E aí eu vou ser mais ousado ainda no que eu vou falar agora. Eu vou falar de futuro, né? E é arriscado a gente falar, como eu disse até agora há pouco, acho a medida da polícia, de ir à Polícia Federal espetaculosa, porque acho que não vai ter investigação da Polícia Federal. Corro um risco, vou correr um risco agora também. Eu acho que o Ministério Público fecha essa denúncia, prepara ela e vai apresentar à Justiça. E digo mais, opinião minha, opinião muito preliminar, mas é uma opinião. Essas denúncias que serão apresentadas pelo Ministério Público à Justiça terão os mesmos aspectos das denúncias apresentadas contra José Augusto do passado. Me refiro à denúncia sobre o aspecto civil, no tribunal e na esfera civil, e na esfera criminal. Hoje eu tenho quase uma convicção de que isso vai acontecer. E não vai ser muito tempo, não. É questão de algumas semanas fechar, se concluir essas investigações do Ministério Público e a denúncia ser apresentada e ser aceita pela Justiça. Porque o caso ele é tão claro que eu não tenho dúvida que a Justiça vai aceitar se confirmar essa apresentação, né, da denúncia por parte do Ministério Público.
É porque, né, você, eu acho que de todos os radialistas, jornalistas e imprensa de Santa Cruz, eu acho que você foi o que mais mergulhou nos últimos acontecimentos dos últimos 3 ou 2 anos, no seu 4, em relação à justiça. Você sempre teve muito
ligado
diretamente estudando
com os casos. Que envolveram José Augusto, né? Isso. A gente divulgou, eu fiz essas divulgações minuciosamente.
Elas tiveram um cuidado técnico de tua parte muito grande. E o meu estilo é um estilo muito popular, eu faço isso com o maior prazer, mas você analisar que existem duas empresas que comprovadamente seus sócios são lotados no gabinete do deputado Diogo Moraes. E essas empresas fecham um contrato com uma prefeitura sem a licitação, já por meio do meio legal que a prefeitura utilizou, né? Mais clareza do ponto de vista popular em relação a isso não existe. Agnaldo tem uma empresa, e Agnaldo está na Rádio Polo, e de repente a Rádio Polo tem uma ligação com o Fluminense. Então está muito essa costura. Não é uma costura muito definida. É uma costura muito definida. Esse escândalo, infalivelmente, está caindo diretamente do gabinete do deputado. Porque esses sócios, ninguém está inventando, não. Os sócios são, né, ou foram assessores de Diogo Moraes. Então, uma coisa que realmente não vai ser tão fácil como muitos esperavam. O fator político em cima de tudo isso, Ney, vai ser muito pesado. Vai ser a história de oposição defende, situação ataca. Depois situação ataca com situações do passado. Vereadores que a gente tinha um clarão de esperança de que pudesse fazer seu papel, hoje votam de acordo com a bancada. É muito complicado. A gente espera que se esclareça, né? E que as pessoas deixem o julgamento para a justiça. Não cabe a mim nem a ninguém, né? Cabe analisar, como nem fez agora uma previsão baseada na experiência dele. Mas o caso é de extrema gravidade, como disse o promotor.
Eu vou arriscar fazer mais uma
previsão. Acunhe, meu filho.
Algumas pessoas têm perguntado o que é que acontece, né? O que é que vai dar em quê? É a maior pergunta que se faz num momento como esse. Complicado isso, porque, por exemplo, se você vê sobre o aspecto legal do julgamento em si, da pena eleitoral, da inelegibilidade, José Augusto até hoje não teve grandes prejuízos. Porque a lei propriamente, a aplicação da lei, ela não pegou ele de fato, na prática. Porque quando pegava, ele conseguiu eliminar, e tem aquela coisa de sempre, e o julgamento e as defesas feitas até a última instância, isso leva um tempo enorme. É muito diferente, por exemplo, essa questão de Edson Vieira com a questão de Dr. Edson Brejo. Dr. Edson foi eleitoral. Está ligado ao processo eleitoral passado. Uhum. O julgamento é célere, é rápido. Nesse caso, a esfera é outra, é civil,
Ney, pode se arriscar a dizer, Ney, de que em 2016 esse assunto vai estar sendo discutido?
Não. Vai passar muito tempo. O problema é o prejuízo político. Eu acho que conta muito mais a ação política do que os fatos oficiais, né, na justiça, nos tribunais. Quando eu falo em ação política, é onde me vem essa preocupação de vereadores que tiveram toda uma história pautada na pregação da ética serem eliminados da história política de Santa Cruz, serem apagados do entendimento ético das pessoas, né? São esses os prejuízos. O prejuízo político é muito maior, muito maior. Vereadores que pregavam uma coisa e hoje estão pregando outra vão ter um prejuízo político. Edson Vieira vai ter um prejuízo político. Deputado Diogo Moraes vai ter um prejuízo político. Isso é fato. Qual vai ser o tamanho desse prejuízo político? Não tem como saber. Mas que vai ter prejuízo político, vai.
Como tem?
E os vereadores que perderem seu tempo defendendo a empresa, porque eu acho que os vereadores deviam defender.
Defender a empresa,
no máximo,
não,
um grupo político, se quiser.
Façam defesa política, não façam empresa.
Mas aí, se continuarem fazendo isso, paciência, o prejuízo vai ser somado várias vezes.
Ok, 12 horas e 2 minutos.
Aliás, multiplicado várias vezes.
Final de mais um programa Rádio Debate. Amanhã às 10h30 estaremos de volta. E agradecemos a você pela audiência. Acesse
blog Sri Lanka News.
Um abraço a todos, uma ótima tarde. Hoje não teremos o programa O Povo no Rádio com Luiz Carlos hoje. Tá aí o porquê desse silêncio dentro do estúdio, né? A gente se vê então amanhã.
Não dá para as pessoas sentirem, mas tá aí o porquê também do bom ar, né? Do clima e tal, o aroma tá bom, tá normal.
Então, quer dizer, tudo transcorrendo bem, graças a Deus, para o bem de todos e felicidade geral. Daqui da rádio. Um abraço a todos. Não teremos hoje o Luiz Carlos hoje. Está em casa, está um pouco adoentado. Esperamos que amanhã ele volte aí com força total. Tá? Uma boa tarde. A gente se vê às 8 da manhã com mais um Tribuna do Polo. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos. Até amanhã.